Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você terá informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Monteiro Lobato, Machado de Assis, Alexandre Rampazzo, Florbela Espanca e Vitor Matos e Sá. Como abril é o mês dedicado ao livro infantil, o nosso livro em destaque de hoje vem da obra de Monteiro Lobato, Renações de Narizinho. Dizer que O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um clássico da literatura brasileira é chover no molhado. Mais do que isso, é um monumento ao prazer da leitura, uma porta de entrada para milhões de brasileiros ao fabuloso mundo dos livros. A dica é da nossa colega Raquel Teixeira.
Um livro em destaque. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas: Tia Anastácia, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho ingazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. E nesse divertimento leva a menina horas, até que Tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: Narizinho, vovó está chamando! Reinações de Narizinho, escrito por Monteiro Lobato, publicado em 1931, marca a primeira aparição do famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, um clássico da literatura infantil nacional que foi adaptado várias vezes para televisão, teatro e também para o rádio. Usando e abusando do folclore e dos contos de fada, Lobato cria personagens que já se tornaram parte da nossa cultura popular, como Emília, a boneca de pano tagarela, o corajoso Pedrinho, o sábio Visconde, as adoráveis Dona Benta e Tia Anastácia, entre tantos outros. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma das melhores portas de entrada para o mundo da leitura para os pequenos, estimulando a imaginação e o gosto pelos livros. Com a obra de Monteiro Lobato em domínio público, chegam às livrarias várias edições diferentes de Reinações de Narizinho. A gente destaca a publicação da Companhia das Letrinhas, organizada por Marisa Lajolo, com belíssimas ilustrações de Loli e a venda por R$ 64,90.
O Teatro dos Bancários, aqui em Brasília, está promovendo desde o final do mês passado a série de debates Diálogos Contemporâneos. A ideia é promover a discussão dos temas brasileiros por meio da literatura. A cada semana, um convidado diferente fala sobre um aspecto do pensamento contemporâneo. Fernando Moraes, jornalista e biógrafo de grande sucesso, autor de Olga e Chateau, tratou da literatura e das crises políticas. Na semana seguinte, foi a vez de Mário Magalhães, autor da biografia Marighella. No terceiro encontro, a historiadora Mary Del Priore falou sobre amor e afetividade na história do Brasil. Os escritores Paulo Lins, de Cidade de Deus, e Eduardo Bueno, autor de séries sobre a história do Brasil, estão entre os próximos convidados. Os diálogos contemporâneos ocorrem todas as terças-feiras até o dia 14 de maio no Teatro dos Bancários, aqui em Brasília, sempre às 19 horas. A entrada é franca e as senhas são distribuídas meia hora antes. No próximo final de semana acontece a Feira Literária da Portela. Isso mesmo, a escola de samba, recordista de títulos do Carnaval Carioca, abre suas portas para receber estandes de livrarias e editoras e dar espaço a novos autores. Maiores informações sobre a Flip Portela no site www.portelacultural.com.br. E a editora da Universidade de Campinas acaba de lançar uma versão especial do conto O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana, de Machado de Assis. Na verdade, trata-se de uma experiência editorial que transita entre o papel e o meio digital, explorando efeitos de realidade e a interatividade por meio das redes sociais. Há também recursos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. A publicação dá acesso a um aplicativo que permite que o leitor interaja com a narrativa do bruxo do Cosme Velho de um modo realmente diferente. Além da imaginação, o leitor pode se colocar no lugar do personagem. É uma oportunidade para adentrar na maravilhosa obra de Machado de Assis, o que sempre vale a pena. O livro custa apenas R$20. Saiba como adquirir no site www.unicamp.br. Eu separei para vocês o primeiro parágrafo desse conto do mestre Machado de Assis. 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com o autor e ilustrador Alexandre Rampazzo. Ele é autor dos livros Este é o Lobo, O Menino que Morava no Livro, A Cor de Coraline, entre várias outras obras.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Alexandre Rampazzo, nasceu em São Paulo, onde vive e trabalha. Formado em design, já foi diretor de arte e já está no 8º livro de sua autoria destinado ao público infantil. Ilustrou mais de 50 livros em parceria com outros autores e recebeu prêmios importantes, como o Jabuti, o da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil e o selo Cátedra da Unesco. O seu último trabalho, seu último livro, intitulado Se Eu Abrir Esta Porta Agora, sai pela editora SESI de São Paulo. Alexandre, escrever livros para crianças aconteceu por acaso ou foi desde cedo um projeto de vida?
Olá, antes de qualquer coisa, é um prazer estar conversando e estar dividindo um pouquinho aqui das minhas feituras literárias, né, voltadas aí para a infância. Eu não posso dizer que foi um acidente, né, mas também não consigo dizer que foi tudo planejado. Sempre tive um interesse extremo por narrativas, sejam elas quais forem, assim, eu sempre gostei muito de seriado, de quadrinhos, de leitura, né, e de ilustração. Então, a ilustração, na verdade, sempre me acompanhou muito, né? E eu faço parte daqueles autores que escrevem e ilustram as próprias obras, né? Então, a ilustração, ela sempre esteve permeando a minha vida profissional, né? O meu trabalho como um todo. E, em paralelo, como eu sempre, as narrativas sempre me encantaram demais, eu comecei a escrever. Escrevi roteiro de quadrinhos, escrevi roteiro de curtas, e chegou um momento que eu comecei a fazer a literatura infantil. Mas o meu encantamento particular pela literatura infantil é pelo livro ilustrado em si, né? O livro ilustrado que ele traz uma riqueza maior, né? ele acaba sendo um livro não somente para criança, né, mas muitas vezes para adulto também, né? Então, na verdade, as coisas foram convergindo nesse sentido de eu juntar a minha arte e o meu desenho com as histórias que eu tinha interesse em contar.
Então, de certa maneira, podemos dizer que a ilustração, o desenho, começou antes da escrita, né? Você começou ilustrando livros e trabalhando para publicidade antes de se aventurar em textos seus mesmo, em publicar seus textos.
De certa forma, sim, né? Porque, na verdade, acho que normalmente quem trabalha com desenho, né, procura isso, acaba se tornando de alguma forma que ele vira uma trajetória profissional para você sustentar mesmo, né? Como pagar suas contas e tudo mais. E é uma trajetória meio complicada, né? Meio difícil, ainda mais. O Brasil nunca teve um perfil leitor, assim, muito acentuado. Então, assim, você escolher ser ilustrador de livros é uma coisa que, vamos dizer, que não está no seu topo de listas de coisas a fazer para você poder ter uma renda interessante.
Sim,
então, normalmente, as pessoas que gostam de desenhar acabam indo para outros caminhos.
O Alexandre Rampazzo, o mês de abril é não só o mês do livro, né, para o público infantil,
isso,
como também o mês do aniversário de nascimento do nosso grande escritor Monteiro Lobato.
Exato.
Alexandre Rampazzo, como vê a situação da literatura brasileira para a infância no momento?
A situação de leitura, né, no Brasil, ela nunca foi a primeira ordem, eu imagino. Então, o que a gente está atravessando atualmente, né, nesse momento, esses problemas todos que estão acontecendo com as livrarias, as editoras cada vez mais enxugando seus quadros. Sei que a gente passa por uma crise em todos os segmentos, né? Mas como o meu universo é o universo da literatura, eu estou mais próximo, né, das coisas que estão acontecendo, né? E eu estou vivendo, estou dentro desse, estou no olho do furacão. A gente continua, né, nessa política de que a literatura é acessório, não é importante, outras coisas são importantes. Importantes antes da literatura. E, em contrapartida, a gente tem uma produção muito interessante de novos autores ou de autores já consagrados que continuam produzindo lindamente, né? Se por um lado a gente tem muita gente produzindo e coisas boas, né? Por outro lado, a gente tem uma indústria que não consegue abarcar todo mundo, não consegue abraçar todo mundo, assim, né? Hoje as editoras, elas acabaram reduzindo muito a quantidade de lançamentos. Eu percebo que as editoras têm apostado muito mais em autores que já têm um reconhecimento, né? Sabendo que aquele autor, ele vai trazer um retorno para ela, do que apostar em novos talentos. É claro que ainda existe sim, né, apostas em inúmeras pessoas talentosas que brotam em cada esquina aqui que a gente tem. Ainda existe sim, mas comparado ao que era antes, houve uma diminuição brutal, né?
Eu gostaria de saber duas coisas. É mais fácil para você ilustrar um livro seu ou texto escrito por outro autor?
Engraçado, é uma pergunta, se você tivesse feito para mim anos atrás, eu diria que era mais fácil. E se você tivesse feito um pouquinho antes, eu diria que era mais difícil. Mas hoje em dia eu já não consigo mensurar, sabe?
Sei.
Essa medida precisa do que é mais fácil, mais difícil. Porque quando eu faço os textos da minha autoria, são histórias que normalmente elas acabam nascendo ou primeiro a partir da imagem, ou elas nascem a partir de uma frase, uma colocação descolada de algum momento. Então, assim, não tem uma regra, né? Na verdade, as histórias, elas têm um gatilho, né? Um ponto de partida, que quando você escreve, você ilustra. No meu caso, falando de mim, ela pode vir tanto da imagem, a partir da imagem, ou ela pode vir a partir da palavra. Quando você ilustra o texto de um autor de uma narrativa verbal, normalmente a história já está muito formatada na cabeça desse autor. Então, hoje em dia, o ilustrador, ele passou a ser muito mais um coautor da obra. Então, quando chega o texto para mim, por mais que ele já esteja formatado na mão do autor, quando ele chega para mim, eu transformo essa narrativa, né? Eu passo a dar a minha leitura para aquele texto. Então, ele acaba virando um trabalho realmente de quatro mãos. Se antes lá atrás eu diria que era mais fácil um do que o outro, e um pouquinho mais atrás eu diria que não é mais difícil do que o outro, hoje eu coloco ele no meio tempo. Assim, sabe? Cada narrativa e te leva a soluções diferentes.
E como foi que Alexandre Rampazzo, né, com o seu texto, Se Eu Abrir Esta Porta Agora, foi bater a porta do SESI, né?
A editora SESI, ela está com um catálogo amplo, né? Desde de prosas voltadas ao público adulto, mas eles criaram um departamento voltado para quadrinhos e para livros ilustrados, histórias fantásticas, importando alguns livros também, né, traduzindo alguns livros, né, então eles realmente conseguiram fazer um catálogo muito interessante. Então, se eu abrir essa porta agora, ele é um livro cheio de peculiaridades, né? Quando a gente cria novas narrativas, normalmente você procura pensar em uma editora que tenha a ver com a sua produção. Como eu disse, ele é um livro cheio de particularidades. Para começar, ele é um livro Leporello, que ele é um livro sanfonado, que a gente conhece como livro sanfonado. E é um livro que ele vem dentro de uma luva. Voltando naquela história, né, de a gente não estar num momento econômico muito interessante, são poucas as editoras, eu acho, que hoje, por mais que se interessassem pela história, mas que conseguiriam produzir um livro que exigiria tamanho cuidado.
Aonde o rádio ouvinte pode encontrar o seu livro Se Eu Abrir Esta Porta Agora?
As livrarias online hoje, né, é um facilitador para todo mundo, é fácil de encontrar os livros nas livrarias online. Nas livrarias físicas, a Livraria da Vila você encontra fácil, a Livraria Martins Fontes, Amazon, Livraria da Travessa, todas essas livrarias são fáceis de encontrar o livro.
Então tá, muito obrigada aqui pela sua conversa e sucesso aí nos seus próximos projetos, tá certo?
Obrigado.
Um abraço.
Margarida, obrigado.
Acabamos de conversar com o escritor e ilustrador paulista Alexandre Rampazzo, autor do livro destinado ao público infantil, que se intitula Se Eu Abrir Esta Porta Agora, com lançamento da SESI Editora de São Paulo. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar dos destaques da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Ao meu lado, Abner Noronha. A gente tem falado muito aqui no programa sobre a obra do Monteiro Lobato, que completa 70 anos, né, de morte, então a obra já está em domínio público. Então, esse ano, muitos lançamentos do Monteiro Lobato. A gente vai voltar a falar do Monteiro Lobato ainda mais à frente, mas a gente vai falar agora de uma faceta não tão conhecida do Monteiro Lobato, que é um autor muito marcado como autor infantil, literatura infantil, mestre da literatura infantil do Brasil, mas ele não era só isso. Abner, seja bem-vindo.
Obrigado, Marco. Olha, Monteiro Lobato, durante a vida dele, ele foi marcado pela polêmica, né? Quando ele escrevia, tudo era polêmica, política, no campo das artes, da agricultura até mesmo, ele se envolveu em polêmica, foi preso pelo Estado Novo, do Getúlio Vargas.
Então a gente fala de dois aspectos aqui interessantes. Tem esse Monteiro Lobato político e tem o Monteiro Lobato polemista nas artes. Vamos falar desse polemista nas artes. Monteiro Lobato foi um personagem importante em certo momento de oposição ao movimento modernista. Né? Conta um pouquinho essa história para a gente.
O Monteiro Lobato era muito nacionalista, né? Um nacionalismo verdadeiro, não esse de cantar o hino por a mão no peito. Era um cara que queria o Brasil soberano, e ele implicava com aquelas correntes artísticas europeias.
Ele via isso
como uma coisa que estivesse atrapalhando. O pessoal, os líderes do movimento modernista, o Oswald de Andrade, o Mário, aquela turma lá, eles já viam uma coisa positiva, que deveria ser deglutida, não é? O Monteiro Lobato não. Então eles entraram em choque com isso. E é muito famoso um artigo que ele escreveu detonando a Anita Malfatti, a pintora. É uma grande pintora, mas ele... com a língua ferina dele, ele detonou, deixou ela arrasada, ela até teve traumas que atrapalharam a carreira dela para sempre.
Que era comum, né? Essas polêmicas na imprensa, uma coisa que a gente não vê hoje, né?
Sim.
Os intelectuais discutindo. Mas, de qualquer maneira,
o movimento modernista, o próprio Oswald de Andrade declara, quando na comemoração dos 50 anos do Urupês, né, que é considerado o best-seller na época, foi muito vendido, comparável a ele, talvez só os Sertões, de Euclides da Cunha. Ninguém vendeu tanto em tão pouco tempo, ficou tão conhecido. O Monteiro Lobato teve esse mérito. E o Oswald de Andrade reconheceu, né, a importância do Monteiro Lobato nesse movimento de afirmação da arte brasileira. Então, esse é um dos aspectos do Monteiro Lobato que a gente...
Muitas vezes passa despercebido.
Passa despercebido. É muito importante a obra literária infanto-juvenil dele, mas as pessoas deveriam conhecer um pouco mais do que ele chamava de literatura geral, né, da obra...
Tem um outro aspecto também que muitas vezes não é falado, é que ele também foi um grande tradutor.
Sim, tradutor.
É, ele é o tradutor de Robinson Crusoe,
Daniel Defoe. Isso.
Por exemplo, ainda nesse universo, que aí não é só uma literatura infantil.
E como editor,
exatamente. Né,
ele fez uma editora dele mesmo, depois ele ajudou a fundar a Brasiliense. Mas o primeiro livro dele adulto publicado, que nem tem a assinatura dele, é o Saci. O Saci Pererê, que é que ele faz um inquérito, onde ele pede testemunhos das pessoas descrevendo o que é o Saci Pererê. É um livro muito interessante que nós temos aqui na Biblioteca do Senado.
É isso. O Monteiro Lobato, então, é um personagem riquíssimo da cultura brasileira, da história brasileira, a luta pelo nacionalista, a luta do petróleo, isso. A luta por publicar livros no Brasil, facilitar... Aço e também, obviamente, nunca dá para esquecer do valor literário e da importância dele para a formação de gerações e gerações de leitores. Aqui na Biblioteca do Senado você encontra a obra do Monteiro Lobato, muita coisa aí da obra do Monteiro Lobato. Sim. Você pode visitar
contos,
a biblioteca.
Novela, muitas correspondências. Obra muito...
Para quem quiser, inclusive, pesquisar. É fácil aqui em Brasília, para quem está aqui em Brasília, no prédio do Senado, Biblioteca do Senado, ou então pela internet www.senado.leg.br/biblioteca. Abner, obrigado e até a próxima. Hein?
Obrigado.
Como sempre, a poesia tem um lugar especial aqui no Autores e Livros. Na apresentação de Marluce Ribeiro, o Encantos de Versos de hoje tem como tema As Mãos e poemas de Flor Bela Espanca e Vitor Matos e Sá.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar das mãos e relembrar ainda o que significa eufemismo. Flor Bela Espanca escreveu sobre a temática ao compor o poema As Minhas Mãos, publicado no livro Charneca em Flor. As minhas mãos magritas, afiladas, tão brancas como a água da nascente, lembram pálidas rosas entornadas de um regaço de infanta do Oriente. Mãos de ninfa, de fada, de vidente, pobrezinhas em sedas enroladas, virgens mortas em luz amortalhadas pelas próprias mãos de oiro do sol poente. Magras e brancas, foram assim feitas, mãos de enjeitada, porque tu me enjeitas, tão doces que elas são, tão a meu gosto. Para que as quero eu, Deus? Para que as quero eu? Ó, minhas mãos, aonde está o céu? Aonde estão as linhas do teu rosto? Vitor Matos e Sá, poeta português, escreveu Dá-me as tuas mãos. Nele, a constatação do poder que elas detêm. As mãos foram feitas para trazer o futuro, encurtar a tristeza, encher o que fica das mãos de ontem, intervalos duros, fiéis das palavras, vocação urgente da ternura, pensamento entreaberto até aos dedos longos, pelas coisas fora, pelos anos dentro. Drummond compôs A Mão. Ouça trecho desse belo poema. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela. E nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce, pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. A mão está sempre compondo o que escapou à fadiga da criação. A mão sabe a cor da cor, e com ela veste o nu e o invisível. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes, como feliz é o retrato múltiplo verde-róseo em duas gerações da criança que balança como flor no cosmo e torna humilde, serviçal e doméstica a mão excedente em seu poder de encantação. Agora há uma verdade sem angústia. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais. A mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. No poema, Drummond fez uso do eufemismo. Mas você sabe o que significa isso? O eufemismo é a figura que consiste em suavizar palavra ou expressão que possa ser rude ou desagradável. Assim, quando Drummond escreve que a mão do pintor bruscamente se cala e voa para nunca mais, ele se refere à morte do artista. Na música, Zeca Pagodinho e Amir Guineto abordaram o tema no samba Mãos, que você ouve na voz de Zeca Pagodinho. Até semana que vem.
Mãos se rendem para outras que tudo levam, quase em extinção. Mãos honestas, amorosas, em nossas pobres mãos batem as cordas. Pago pra ver queimar em brasa as mãos de bacharéis que não condenam o mal, que inocentam réus em troca do fio metal. As mãos de bacharéis.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe do nosso programa mandando dicas de assuntos, críticas pelo WhatsApp no número 61-986-11-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.